ser o último de juízo final. Semana que vem nós vamos estar falando sobre punição eterna. Fecha a porta ali para mim, por favor. Vamos estar falando sobre punição eterna. Tá? Como nós temos feito, fazemos um breve resumo que nós já estudamos. Nós começamos o juízo final lendo sobre o texto de João 3,18, que fala: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. E aí, na época, no momento, nós falamos para quem que é o juízo se já está fechado. Se a pessoa que não crê em Jesus, ele já está julgado. E aí a gente entende que quando nós falamos em julgamento, a gente puxa a nossa memória o julgamento humano, o julgamento terreno, em que se é o necessário se levantem provas, se levantem as acusações, para que então haja um julgamento com participação do advogado de defesa, do promotor público, e aí se estabeleça um julgamento a partir dos jurados ou a partir do juiz. Com o nosso caso, não é assim. O nosso Senhor, ele já tem o juízo determinado, e nós não podemos considerar dessa maneira. O nosso Deus, ele é um Deus onisciente, e não há necessidade dele de levantar provas, levantar questionamentos. Deus não necessita dessa investigação. Efésios capítulo 1, verso 3, 4 e 5 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos do mundo espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irreconhecíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, qual a necessidade de nós estabelecermos julgamento? Falamos que a necessidade é determinar a soberania de Deus, mostrar a soberania e a glória de Deus. Um segundo propósito é virar o grau de punição que cada um irá receber. E o terceiro propósito é realmente estabelecer a punição para cada um. Falamos também, nas outras semanas, sobre qual e quando será o tempo do juízo final. Nós não sabemos a data, é só o Senhor que sabe, e nós apenas ficamos na dependência dele. Quanto tempo vai demorar e quando vai ser essa data, a gente não sabe. Quem será o juiz? Nós chegamos à conclusão que, através da Bíblia, diz que quem vai ser o nosso juiz é Jesus Cristo. Verificamos uma série de textos e eu separei 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal tiver feito por meio do corpo. Então todos vão comparecer, sejam ímpios, sejam salvos. Vai ser um julgamento em que as pessoas, elas vão ser separadas entre em ovelhas e bodes. É realmente mais apropriado que Jesus Cristo seja o juiz do juízo final. Foi ele quem encarnou, sofreu, e ele é o que é levantado como nome sobre todo nome. No ato de julgar, quem vai ser julgado? Vão ser julgados os anjos. Os anjos, eles vão ser julgados segundo seus procedimentos, em especial os anjos caídos. Vão ser julgados também todos os seres humanos. E aí esse julgamento, conforme nós já falamos, não é um julgamento para definir, e sim um julgamento para mostrar a soberania e a glória do Senhor, e um julgamento para mostrar qual vai ser a punição eterna, ou vai ser o galardão eterno da pessoa que nós vamos tratar no dia de hoje. O que será julgado? Nós falamos que o julgamento, ele vai ser um julgamento principalmente, ou primeiramente, sobre as obras, o que você fez no teu tempo, o que você fez na sua vida, o que você fez de bom ou de mal, seja você salvo, seja você não salvo. No caso daqueles que são os ímpios, vai ser determinado o grau de punição, que nós já falamos também. As obras estão claramente incluídas. Mateus 25, de 35 a 40, é um texto concluído em que fala, Jesus Cristo fala, questiona as pessoas que teve fome e recebeu, teve sede e recebeu, e de alguns ele teve fome e sede e não recebeu. E as pessoas perguntam, por quê? Quando que a gente deixou de fazer isso para o Senhor? Ah, quando você deixou de fazer para o pequenino, você deixou de fazer para mim. Então, se as boas obras vão ser julgadas, imagina as más obras, o que você fez de mal para as pessoas. O que mais vai ser julgado além das obras? Palavras. Toda palavra que é declarada, toda a palavra que a gente já explanou bastante sobre isso. As palavras às vezes machucam muito mais do que uma agressão física. Palavras vão ser julgadas. Mateus 12:36 digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pensamentos também serão julgados. 1 Coríntios 4:5, porque nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente dará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, o que passa na sua mente, o que passa no seu coração, também vai ser julgado. E aí nós passamos para o último tema da semana passada, que era qual será o critério para qual os homens serão julgados. E as pessoas, elas têm o entendimento de que você vai ser julgado como salve ou não salve, acabou. E não é bem assim. Você vai ter, vai ser julgado perante a vontade que foi revelada de Deus para você. Quanto de Deus foi revelado? Quanto de Deus teve conhecimento? A quanto mais é dado, mais é requerido. Então as pessoas que têm mais conhecimento da palavra de Deus vão ser julgadas. Aquelas que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus, e vão haver pessoas que não vão ouvir a palavra de Deus, por exemplo, índios em lugares extremos, ou algumas outras pessoas, elas vão ser julgadas segundo a lei, segundo o que foi colocado no coração deles como princípio moral. Uma coisa que todos temos, eu e você temos os princípios morais guardados e gravados no nosso coração. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal, para aquelas pessoas que não tiveram a revelação do Senhor, vai ser usado em relação a isso. Outras pessoas, até através da natureza, a natureza é também um meio de se determinar e se mostrar a glória de Deus. Nós podemos ver a glória do Senhor manifesta também através da natureza. E aí, Mateus 25:31-46, nós já lemos também semana passada, mostra como o Senhor vai fazer esse julgamento, em que todos vão estar perante Ele, e Ele separa alguns, dizendo que são ovelhas, e outras como cabritos ou bodes, para depois Ele estar falando o que aconteceu na vida deles. É mais uma prova de que esse julgamento não é um julgamento póstumo, digamos assim, investigação de do que você fez e do que você não fez. Tem religiões que acreditam que assim que começar o julgamento, vai ser liberado os anjos, para os anjos saírem fazendo uma pesquisa, tá? Mas não é bem assim. Nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. O tema da palavra de Deus no dia de hoje ainda é juízo de Deus, mas é galardão. Galardão é uma coisa que é muito pouco falada na Bíblia, muito questionamento em relação a isso, e na verdade a gente tem apenas suposições. A gente tem vislumbre através de versículos o que Deus vai ter no momento póstumo. E aí eu pergunto para você, galardão vai ser para ímpio?
Não.
Ímpio recebe galardão?
Não.
Não, galardão é um prêmio, tá? É um prêmio. Então, basicamente, a gente vai estar falando mais específico, mas basicamente você vai estar... Deus vai medir o que Ele entregou nas suas mãos, o que você foi revelado para você, você teve uma vida tranquila e tal, vai ver tudo isso aí. E o que você produziu? É aquela parábola das minas. Você recebeu 5 minas, quantas você ganha de ouro na sua vida? Você recebeu 10, você fez o que com isso? Parábola dos talentos, mesma coisa. Você recebeu uma parcela, o que você fez com isso? Galardão, sem dúvida a salvação é dada totalmente pela graça. Entenda que, apesar de você ser comissionado a obras, a salvação ela não é pelas obras, apenas o prêmio do galardão. A salvação é dada totalmente pela graça. Mesmo assim, a Bíblia indica que haverá diferenças de galardão ou de prêmio a ser recebido pelo povo de Deus no dia do juízo. Isso vai acontecer no dia do juízo. Lucas capítulo 19, verso 12 a 19. Abre aí. Quem achou, leia por gentileza. Lucas, capítulo 19, versos 12 a 19.
disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino igualdado. Chamou 10 servos, seus seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu vos volte. Eu volto. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este rei reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bom, muito bem, certo, bom. Porque foste fiel um pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e cevas o que não semeaste. Respondeu: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e seito o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vida, receberia com juros.
Amém. Era até o 19, mas tenta lá. Tá? É, certo homem nobre partiu para uma terra distante. Quem era esse homem?
Jesus.
Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um rei e voltar. Chamou 10 servos, e aí está falando dos judeus, e está falando das pessoas que foram, que aceitaram. E aí, tudo que foi entregue na mão dessas pessoas, sejam daqueles naquele tempo, sejam nas nossas mãos nesse tempo, vai ser tomado em conta. E aí, o que deu, recebeu 10, levantou mais 10. O que recebeu 5, levantou mais 5. E teve aquele que trouxe a mina embrulhadinha, porque ele ficou com medo e entregou de volta. Essa pessoa não está falando que ela vai ser, que ela não vai ser salva, mas está falando que ela não vai receber nenhuma cidade para governar, nesse caso aqui, tá? O que é importante é que a variação na recompensa concedida é proporcional à variação no número de minas que os servos angariaram com a sua mina original. Então, o que Deus te deu, você tem que multiplicar. Tá? Você tem conhecimento teológico, você estudou, você nasceu na questão. São todas coisas invariáveis que fazem parte disso. O que você fez com a sua vida cristã? Tem gente que aceita Jesus como Salvador e já senta nos campos verdejantes, do lado das águas tranquilas, e não querem saber de mais nada. Vêm na igreja, dão dízimo, dão oferta, participam, mas não querem saber de nada. Se tiver alguma atividade, se tiver alguma coisa a ser feita, ela dá o dinheiro, ela participa e também faz parte, mas ela não quer participar de nada, não ajuda em coisa nenhuma. Essas pessoas, elas vão ser cobradas do que foi entregue para elas e elas não multiplicaram. O ponto principal da parábola é que todos nós devemos ser fiéis e aplicar os dons que o Senhor nos tem dado. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Procure. Você não pode simplesmente dizer que não sabe o que é que você tem que fazer na casa do Senhor e você não fazer nada. Você tem que fazer aquilo porque o Senhor, ele tem te concedido dons. Seja um dom de manutenção na área financeira, seja um dom de servidão, seja um dom de pregação. Qualquer coisa, alguma coisa o Senhor, ele colocou no seu coração, tá? E nós temos trabalhado dentro da nossa igreja exatamente esse tipo de coisa, que o Senhor possa estar gerando nos corações os dons para poder cada um trabalhar naquilo que foi chamado. Parece que o detalhe adicional de 5 cidades, 10 cidades, tem pelo menos alguma significância. Também é interessante observar que nesse caso a recompensa parece ser uma questão de responsabilidade aumentada do que simplesmente um gozo maior. Quando vier a nova Jerusalém e Jesus Cristo vier realmente tomar posse do reino dele, nós vamos ser responsáveis. Né? Tem algumas pessoas que pensam que você vai ganhar um par de mãos de asas e aí você vai ficar o tempo inteiro só cantando e dançando. Não é bem assim. Tá? Então, vão ser estabelecidos novos reinos, novos governos, e as pessoas que são submissas ao Senhor, elas vão cuidar dessas cidades. Está falando muito mais em responsabilidade do que qualquer outra coisa. Como vai ser isso, pastor? Não tenho a mínima ideia. Tá? Se fala que vão ser novos reinos, novos governos, talvez você seja um deputado, um vereador, um senador, tá? Não sei te dizer, mas vai haver um governo da parte do Senhor, e as pessoas que são colocadas debaixo desses galardões vão ser as pessoas que vão auxiliar o Senhor, que é o propósito inicial. Deus, Ele é Espírito, e essa terra que foi construída e foi gerada pelo Senhor, constituída como boa, ela vai ter que ser governada por seres humanos, o corpo glorificado ou não. Então a função nossa vai ser uma função de governo na terra. 1 Coríntios capítulo 3, versos de 10 a 15. Entendeu? Então a tua obra ela fica danificada e com problemas. O homem cuja obra não passa no teste do fogo, porém sofrerá perda. O que quer dizer a perda? Não pode significar a perda da salvação. No versículo ele fala, mas esse mesmo será salvo. Mas ele está falando sobre algo que é a perda do galardão, que seria essa recompensa. Este homem é salvo como alguém que escapou por entre as chamas. Quando pega fogo, você escapou, tudo se perde. Você apenas sobra você. Ou então sobra uma coisa ou outra. Eu estava vendo uma postagem no Facebook lá que pegou fogo na casa da pessoa e aí só sobrou a Bíblia. Não sei, essas coisas são, para mim, são muito mais montagens do que qualquer outra coisa, né? Mostra o som todo derretido lá e a Bíblia aberta. Mas não importa. O que importa é que vai ficar apenas as coisas que foram edificadas sobre Cristo. A perda que este homem sofre tem de ser uma perda de galardão. Parece óbvio que essa passagem fala sobre um galardão que alguns crentes recebem e outros não. Pessoas salvas vão receber galardão e outras não vão receber galardão. Tudo dependendo dos frutos que a tua vida cristã, a tua vida espiritual, assim o conceder. Esse galardão será diretamente proporcional ao tipo de material com o qual a pessoa construiu sobre o fundamento da fé em Cristo. Em outras palavras, a qualidade da sua vida cristã. Como está a sua vida cristã? Você lê? Você estuda? Você ora? Você jejua? A gente entregou semana passada um negocinho de oração. Você orou? Ou está guardado na sua Bíblia com marcador de página desde aquele dia? Eu vou falar isso à noite também, quando a gente estiver centrado, porque nós vamos estar trocando os motivos de oração. As pessoas, elas passam por cima da vida espiritual com muita facilidade, porque simplesmente a vida do dia a dia, ela é mais corrida, ela é mais importante, ela é mais urgente. Você não pode deixar de fazer as coisas no dia a dia. Você tem que dar prioridade a elas. Nós, como seres humanos, fazemos isso. Está claro que haverá tais galardões para os crentes. Jesus frequentemente menciona galardões. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Mateus 5, do 11 e 12. Assim você for perseguido, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentiram e disserem todo o mal contra vós. Então a pessoa vem e mente: olha, fulano Rosário fez isso, mas eu não fiz isso, mas estou fazendo isso só porque ela fala da palavra. E aí eu vivo postando as minhas mensagens no Facebook, e uma pessoa outro dia reclamou, porque a pessoa gosta de pôr as pessoas dos grupos, mas não pergunta se a pessoa quer. Então, já que ela colocou eu no grupo, sem me perguntar, eu tenho o direito também de postar o que eu quero. E aí a pessoa falou assim: esse grupo não é para isso, não é para coisa de religião. Ou seja, a pessoa está incomodada. E aí a pessoa entra em contato com o administrador, porque tem que me excluir do grupo, porque está incomodada. Isso acontece tanto no meio virtual como no meio natural. E essa perseguição é uma perseguição que te acrescenta galardão. Você estava fazendo o que era lícito para o Senhor, e as pessoas olham para você e te perseguem. Mateus capítulo 6, versos 19 e 21.
Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e o carunjo vos corre, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem o carunjo corre, e aonde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Mais um texto que é destinado para cristão. A gente tem uma vida financeira, a gente tem que pagar os nossos impostos, tem que comer, morar, tem transporte, tem uma série de coisas. Mas, o que você tem feito com suas finanças? Será que se você recebe 5, você gasta 5? Será que você recebe 10, você gasta os 10? Você recebe 15, você gasta os 15? Você gasta, ganha 1000, você gasta os 1000? O que você tem feito com a sua vida financeira? Nós ganhamos para o nosso mantimento. Lá em Gênesis que nós teremos que ganhar a nossa vida com sustento dos nossos braços, do suor do nosso rosto. Mas não quer dizer que tudo que você recebe é aquilo, é para você gastar com você. Ah, mas pastor, eu já dou o dízimo. Não é só isso. Às vezes as pessoas estão com fome, estão passando necessidades, estão passando dificuldades, mas você está lá com a tua poupança. Eu não gosto, não guardo a minha poupança, não mexo na minha poupança. Ela é a minha garantia. Eu confio em Deus, mas eu tenho a minha poupança. Eu tenho que deixar ela lá. E não quer dizer que você também tem que sair gastando desregradamente. Mas entendendo que nós somos dispenseiros das coisas do Senhor. Então você acumula galardão sim também em relação à parte financeira. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem, no meu caso, onde ela fala caroncho, e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí você pode puxar diretamente daquele texto que nós lemos, que Jesus Cristo fala: eu estava com fome, e você me deu ou não deu de comer. Eu estava com sede, você me deu ou não deu de beber. E aí, vai, entendeu? Eu estava precisando de medicamento e eu recebi ou não recebi. E aí, poxa, só tenho isso. E aí você tem que ter discernimento do Senhor também, porque você também é zeloso, tem que ser zeloso pelo teu financeiro que você fazer. Hoje as igrejas, elas têm colocado as pessoas na parede e falam assim: você tem que dar o teu apartamento, tem que ter fé em Deus. Não é bem assim, né? Primeiro ministério nosso, nós temos que cuidar da nossa família. Então você tem que entender que esse ministério tem que ser muito bem cuidado. Você não pode sair fazendo de qualquer jeito. As pessoas, elas com a motivação errada, e aí a palha, é a feira, a pessoa acha que está edificando, mas ela está edificando, não, eu estou dando 100, entendeu? Eu quero para a minha comida porque eu quero ganhar 1000. Ou então eu estou dando 1000 porque eu quero, é uma base de troca. Isso é feno. É feno, você dá para receber algo em troca, é feno, é barganha. Deus não é um Deus de barganha. Então cuidado com isso. Lucas capítulo 6, verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Quando você ama aquelas pessoas que te oprimem, aquelas que te perseguem, porque você ama o teu marido, o teu pai, o teu filho, o teu tio, o teu irmão, isso é muito fácil. Então ele fala: ame os vossos inimigos. Espera aí que eu perdi o texto aqui. Lucas 6, 35. Cadê? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Tudo que você empresta, você não tem que esperar nada, nem troca. Você não pode emprestar e ficar cobrando. Nós, cristãos, não podemos cobrar juros. Será grande o vosso galardão. Então, se você é uma pessoa que ama os seus inimigos, se você é uma pessoa que é doador das coisas que você possui ou empresta as coisas, você é uma pessoa que vai receber galardão. Marcos 9:41.
Porquanto aquele que vos der beber um copo d'água em meu nome, porque sois em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Então, galardão é em quantidade de coisa. Você vê que um simples copo de água é uma atitude de amor com uma pessoa que está precisando. Também você tem aumentado ou concedido o teu galardão. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mas é só um copo. Testemunho cristão de amor. Testemunho cristão de bondade, de misericórdia com as pessoas. Mateus 25, 23.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no bolso do teu Senhor.
E aí ele falando da parábola dos talentos, em que as pessoas são fiéis, mais ou menos igual aquela parábola das minas. Então, a fidelidade que o Senhor tem dado, o que o Deus tem concedido para você, você tem multiplicado ou você tem apenas usado para a tua satisfação, para a tua vontade, para o teu querer? Jesus deixa bem claro que tais galardões são imerecidos. Mas, pastor, tudo que eu faço não é esse merecimento? Sim, porque a nossa tendência é uma tendência má e pecaminosa. O Senhor ele fala que nossas boas obras são como trapos de imundícia. Então, apesar de tudo isso, são imerecidos, sendo dons da graça de Deus. Lucas 17, 10. Nós temos a responsabilidade, mas o merecimento não é nosso. Lucas 17, verso 10. Passou de ano porque teve uma boa nota, não fez mais do que a obrigação. Eu acho que nós, como pais, acabamos falando parabéns e tudo mais, e o Senhor fala para a gente também, mas o coração, essa motivação é uma motivação errada. Nós temos que fazer as coisas sem buscar o merecimento, sem buscar a recompensa. É emitido sob feno, palha ou é ouro. Quando você faz para ser bem em troca ou não? Se você faz para ser bem em troca, é feno. É palha. Quando vier o tempo do juízo, aquilo vai ser queimado e vai ser como se você não tivesse feito. Antes você tivesse usado essa finança ou esse valor para você ir para Caldas Novas ou qualquer outro lugar. Aquilo não vai valer coisa nenhuma. A relação entre as nossas obras e o nosso futuro galardão não deve ser entendida de modo mecânico, no sentido de troca. Eu faço, então vou contabilizando. Quando eu chegar no dia do juízo, ó Deus, eu fiz isso, então eu tenho direito. É uma coisa que eu tenho direito. Não. O nosso galardão deve ser entendido em modo mecânico, mas nossa devoção a Cristo e ao serviço do seu reino aumentam a nossa capacidade de desfrutar as bênçãos, não desse reino, mas daquele reino. O nosso olho não tem que ser nessa vida, e sim naquela vida. Já dei várias vezes esse exemplo, vou dar mais uma vez. Nós, como pessoas que somos dispenseiros das nossas finanças, se nós tivéssemos um bom investimento, nós faríamos porque a gente recebe um bom retorno. Por que que hoje, em vez da gente usar a nossa vida olhando, vislumbrando o reino eterno, que vai ser uma coisa eterna, a gente investe nessa vida em que a gente vive um pouquinho? Quantos anos você vai viver? 30? 40? 50? 60, 100, 150, o que é isso perante a eternidade? Nada. Então nós temos que vislumbrar o reino que há de vir, e não o reino de hoje. Finalizando, a respeito do juízo de Deus, fazemos quatro observações a respeito desse juízo de Deus. Primeiro, a história do mundo não é uma sucessão infinita de ciclos sem sentido, mas é um movimento em direção a um alvo. Às vezes as pessoas acham que elas estão aqui e não tem nenhum propósito, nenhum sentido. Ser ou não ser, eis a questão. A pessoa, Shakespeare, ele está lá fazendo aquelas elucubrações dele com a caveirinha na mão e ele fica questionando ser ou não ser, sou ou não sou, faço ou não faço. Outros ficam, para que eu vim? Para que eu estou vivendo? Qual que é o motivo? E aí a pessoa acha que aquilo ali é um ciclo. Tanto que a doutrina espírita é um ciclo. Você fica sempre tentando melhorar, sair, voltar melhor. O nosso ciclo não é um ciclo sem noção, ao léu. Não é o tema do Zeca Pagodinho que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é. A tua vida tem um propósito, tem um alvo, tem um lugar onde você tem que chegar. Como você vai chegar? E aí eu lembro de uma ilustração que uma vez eu vi, em que a pessoa falava assim, você vai chegar nesse lugar, nesse ponto, porque Deus assim determinou. Agora você vai chegar cheio de dores, cansado, carregando um saco de batata, ou você vai chegar sorrindo, porque você cumpriu o propósito do Senhor. A história do mundo não é uma sucessão infinita de ciclos sem sentido, mas é um movimento em direção ao alvo, no caso, esse dia do juízo ou a plena satisfação em Cristo. Segundo, o dia do juízo revelará finalmente que a salvação e a felicidade eterna dependerão da relação, do relacionamento da pessoa em questão com Jesus Cristo. Tudo gira em torno do seu relacionamento com Cristo. Mas e a minha família? Depende do seu relacionamento com Cristo. Como você vai se relacionar com a sua família, com as pessoas que estão à sua volta, se você não tem um relacionamento com Cristo? Por que as pessoas brigam, discutem? Porque o relacionamento com Cristo deles está fragilizado. As pessoas buscam a satisfação dos seus desejos, das suas vontades, e não olham para o próximo. Qual era o principal motivação do Senhor? Servir. O Senhor, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E nós, como filhos dele, como pessoas do cristãos, nós temos que agir segundo ele agiu. O dia do juízo revelará finalmente que a salvação e a felicidade eterna dependerão do relacionamento da pessoa com Jesus Cristo. Terceiro, o dia do juízo é inevitável. Você não pode postergar ele, você não pode retardar ele, você pode, não pode faltar ele, você pode faltar no dominical, você pode faltar no culto, você pode faltar no cinema, no casamento, mas o dia do juízo não tem jeito. O oficial de justiça te pega pelo braço e ele te leva. O dia do juízo é inevitável e enfatiza a responsabilidade do homem por sua vida. Nós temos uma responsabilidade. Deus determinou, Deus governa, Ele é soberano, mas nós temos uma responsabilidade. E afirma a seriedade da luta moral na vida de cada pessoa, especialmente na vida do cristão. E nós temos vivido no nosso Brasil, no nosso mundo, no planeta Terra, uma vida de degradação espiritual, emocional. Se você começar a observar com olhos da lente da palavra, você vai ver que a coisa está bagunçada. O ser humano criou uma polêmica enorme em cima daquela novela Babilônia, porque aquelas duas senhoras se beijaram no ato do lesbianismo. Mas a novela que vai depois dela, que é um negócio lá, mostra o relacionamento de intimidade sexual entre a filha e o padrasto. E ninguém fala nada. É book rosa, é pornografia, um negócio liberado. E ninguém fala nada. Cadê os cristãos? Ninguém fala nada. Será que os cristãos já foram dormir? O dia do juízo é inevitável e enfatiza a responsabilidade do homem por sua vida e afirma a seriedade da luta moral. E moral não é só sexo, não. Todas as áreas. Justiça, seriedade, se você é uma pessoa correta no trabalho, se você é uma pessoa que é contratada para executar um trabalho, em vez de você fazer, você faz outras coisas. Mesmo ler a Bíblia. Você não é contratado no seu trabalho para ler a Bíblia no horário de trabalho. Está errado. Quarto, o dia do juízo significa um triunfo final de Deus. Isso no tempo cronológico, dentro do tempo de Deus, já aconteceu. O dia do juízo significa um triunfo final de Deus e de sua obra redentora na história, ou seja, a conquista final e decisiva sobre todo o mal, revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. O dia do juízo revelará que, sem dúvida, sombra de dúvida, a vontade de Deus, ao final, será executada totalmente e perfeitamente. Naquele dia, as pessoas vão olhar e falar assim, realmente, existe um Deus. Realmente a vontade dele é soberana. Realmente essa vontade, ela não voltou atrás. E o juízo vai ser tão perfeito, tão correto, em que a pessoa, ela vai admitir: realmente eu estou errado. Realmente eu deveria ter usado melhor o meu tempo. Realmente eu deveria ter dado ouvidos às pregações. Realmente eu deveria ter convertido meu coração de pedra em carne. Mas agora já era. Deus falou que haveria um tempo em que essas coisas bastariam e não haveria mais o que ser feito. Quando a pessoa morre, não há mais nada que você possa fazer. Quando você morrer, não há mais nada que você possa fazer. E nem ninguém pode fazer. Pessoas rezam, acendem velas, fazem ofertas em nome do morto. Tem uma religião que você tem como você fazer uma expiação vicária por conta do morto. E você sai executando obras para liberar aquela pessoa da punição eterna. E aí essa religião, não importa o nome, ela chega e fala que você pode conseguir liberar até 10 mil pessoas por ano do inferno, porque a pessoa ela fica livre dessa punição, porque eu paguei. Então havia um peso, você paga como Jesus Cristo pagou, então como Jesus Cristo pagou e aquela pessoa morreu, então vai eu e pago. Tá? O dia do juízo significa o triunfo final de Deus em sua obra redentora na história, ou seja, a conquista final e decisiva sobre todo o mal e a revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. O dia do juízo revelará que, sem sombra de dúvida, a vontade de Deus, ao final, será executada totalmente e perfeitamente. Alguma pergunta? Sim, não, por quê? No entretanto, todavia, mas... Amém?
Pastor,
sim,
eu sou... E eu não sei se você comentou sobre isso, não sei nem se é tema deste específico, mas essas manifestações que ocorrem...
Seja específico, que manifestação? Você tem que ser específico, tem que poder falar.
Essas manifestações que têm ocorrido, inclusive no Brasil, assim, de impeachment...
Está ferindo a lei e a Constituição? Tá.
O cristão, ele tem que se posicionar nesse sentido, assim, político, de tomar uma posição, de fazer algo em prol da nação?
A pergunta é: o cristão, ele fica parado perante as manifestações políticas ou ele não faz nada? É isso? Ele tem que se posicionar, sim. Nós somos chamados a ser luz do mundo, sal da terra. E se a gente não faz, quem vai fazer? O ímpio. Nós temos que fazer isso.
Quando a gente não... Porque, assim, eu não me sinto mais... Aliás, eu nunca me senti representada. E não me sinto atualmente, né? Aí você vê todas essas coisas acontecendo diante de do jeito que está, né?
Uhum.
Em todas as esferas de poder você não
está tudo bagunçado.
Sim. Aí você fica assim, como cristão, você fica paradinho só falando, não, tá, não concordo.
Nós temos que nos posicionar mesmo se ele ficar parado. Ficar parado é um posicionamento. Só que você tem que ser dirigido pelo Senhor. O que Deus espera que você faça? Com certeza não espero que você pegue em armas, tá? Para tentar derrubar ou fazer, não é isso. Mas posicionamentos, entendeu? Manifestações verbais, passeadas. Aí depende do que Deus está posicionando você para fazer. E é muito individual. Pode ser que Deus esteja levantando você para ser a próxima presidente do Brasil. E aí? Como é que você pode ser levantado para isso se você não entra no cenário político? Porque o certo era que nós, como cristãos, estivéssemos em todas as esferas do governo. Nós fôssemos presidentes do Supremo, ou não, presidentes, fôssemos senadores, deputados, vereadores, prefeitos, todas as esferas, juízes, desembargadores, porque se você faz esse tipo de procedimento pautado na palavra de Deus, você está executando o propósito. Agora, se eu não sou chamado, a gente vê muito, às vezes você vê pastores, eu e Rosângela acompanhamos, por exemplo, uma pessoa que diz que Deus mandou ela ser, entrar no cenário político, que ela ia ganhar para senador, não sei o que que era. E aí saiu aquela pauta que ele tinha que falar, que ele tinha que fazer, que ele ia ser. E as pessoas começaram a se movimentar. Ele foi eleito? Não. Foi retaliação do diabo? De maneira nenhuma. Quem que pode ser? Quem que eu dava para manifestar, para aprender? Ele ouviu o coração dele, ouviu o desejo dele. Então ele não foi comissionado para aquilo. O pastor, ele é uma pessoa que ela é chamada para cuidar de ovelhas. Ele não é chamado para ir para a política. O propósito dele já foi definido. Você não tem como trabalhar no âmbito político e você trabalhar no âmbito pastoral. Ou é um ou é outro. Se a pessoa, e eu já discordo, se a pessoa recebe um chamado político e sair do pastorado para ir, é a mesma coisa que você trocar. Não é 6 por 6, se você trocar 6 por 0. Porque o maior ofício de um ser humano é ser embaixador do reino. Então você tem que entender, se Deus está te chamando para um ofício desse, ele vai te capacitar, ele vai te dar engajamento. Então as pessoas elas saem querendo fazer de qualquer jeito, também não é assim. Você tem que fazer de maneira correta. Ah, agora vai ter o encontro aí, vai afastar a Dilma, aí o Kut falou que vai pegar em armas, aí você pega uma força, você sai também. Você foi chamado para isso?
Não, são extremos. Até porque assim, eu olho isso e olho para a palavra também, é porque eu vejo um quadro muito maior, entendeu? Assim, até de coisas muito maiores, não só aqui para o Brasil, entende?
Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos.
Não,
isso é ver a realidade. Ficar parado por ficar parado também está errado. Tá? Não temos tempo para falar de voto, mas voto é uma coisa muito séria.
Tem a ver com essa questão, entendeu? Da que a gente tem estudado de escatologia. Mas assim, aí mistura.
Tá? Eu não falei, mas por exemplo, o posicionamento que você está dentro dessa esfera política, judiciária, não, executiva, entendeu? Toda essa gama, o posicionamento seu faz parte também. Porque é dispensação. O que você fez com o seu tempo? Galardão também. Eu citei algumas coisas, mas o galardão está como você se posicionou politicamente. Se for cobrar de você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos o estudo de juízo final que nós encerramos no dia de hoje. Pedimos que o Senhor nos dê graça, Pai, para começarmos na semana que vem o estudo sobre punição eterna. Nós precisamos também para que ele entender o que vai acontecer com aqueles que não serão salvos, que possa também gerar nos nossos corações, para que no desejo, o intuito, para que de falar a tua palavra, para que se assim for da tua vontade, que haja o resgate das pessoas. Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.